Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui com Cássio Zirpoli e Lucas Fittipaldi. Vamos analisar a vitória do Sport sobre o Bahia, 1-0, gol de Marquinhos, jogo válido pela 36ª rodada da Série A, e jogo que mantém o Sport vivo em sua difícil missão de permanência, mas que ao final dessa 36ª rodada, dependendo do que acontecer na tarde de segunda-feira no Maracanã, o cenário pode ter melhorado, né, sensivelmente para o Sport. Nesse momento que a gente está gravando o Telecast, que a gente pode dizer que o Sport segue vivo e com a chance menos improvável, digamos assim, menos impossível de permanência. Dependendo do que acontecer no Maracanã, quando o Fluminense e Ponte vão jogar, esse cenário ainda cabe um pouco mais de otimismo para o Sport e para as duas últimas rodadas. Mas vamos primeiro, antes de mergulhar em matemática, antes de projeção, antes de qualquer outra coisa, vamos detalhar o que aconteceu dentro de campo. Uma partida dura, mas que o Sport foi melhor que o Bahia, construiu os caminhos para a vitória e dessa vez conseguiu extrair os três pontos. Eu vinha batendo numa tecla que, por mais que o Sport tenha tido uma série de erros e problemas que fizeram com que o time tivesse um segundo turno tão trágico como teve, eu vinha batendo na seguinte tecla: Sport e Atlético Mineiro, 1-1. Sport Santos, 1-1. Sport Curitiba, 4-3 para os visitantes. Foram três partidas que o Sport não jogou mal. Foram três partidas que o Sport mostrou algum futebol e somou apenas dois pontos, que para mim é muito pouco para aqueles três jogos. Ali foi onde o fator sorte talvez mais tenha pesado contra o time rubro-negro. Esse jogo contra o Bahia talvez se some a esses três que eu falei em atuação. O Sport foi competitivo, foi melhor que o adversário e dessa vez extraiu os três pontos. Vou começar com o Cássio, né, que costuma fazer uma leitura bem cronológica da partida, e ele vai dar a visão dele desse 1-0 para o Sport.
Fala, Fred. Vamos lá. Primeiro, a escalação do Sport repetiu a que iniciou o jogo contra o Palmeiras, com Mena na ponta esquerda e Marquinhos na direita. E tinha a dúvida se o time conseguiria manter o ritmo, coisa que não teve lá no segundo tempo, lá no estádio Allianz Parque. Eu achei acertada a decisão de Daniel Paulista de manter, embora ele tivesse todas as peças à disposição, exceção feita a Ronaldo Alves, mas tinha Oswaldo, tinha Rogério, estava todo mundo no banco e optou por manter esse time. E o primeiro tempo do Sport, você disse que o Sport foi melhor do que o Bahia. No geral, ok, mas eu diria que o Sport foi melhor, superior ao Bahia, foi realmente no primeiro tempo. O segundo tempo achei mais equilibrado, achei o Sport um pouco mais nervoso, até porque estava vendo ali a chance de finalmente obter o resultado, a arquibancada respondendo que o outro jogo estava ajudando, que no caso foi o gol de empate do Cruzeiro contra o Vitória, que era impossível para o jogador em campo não saber, porque era uma onda de comemoração bem semelhante, o torcedor do Sport deve lembrar daquela de 2011, naquela arrancada final do acesso. E no primeiro tempo dessa partida, onde eu acho que o Sport jogou melhor, o Sport manteve o futebol de cruzamento. Assim, é uma coisa que realmente esse time não parece que não vai mudar. Porém, uma queixa, eu estava concordando bastante, mesmo de férias, eu vinha acompanhando o pódio Tela, e você batendo na tecla de que os pontas não dão prosseguimento a nada. Por isso eu inclusive achei até a participação de Marquinhos contra o Palmeiras, eu assisti no Premier Play, estava até no aeroporto, voltando de São Paulo, na mesma hora que estava tendo o jogo, e ele tinha feito uma participação muito boa. Acho que foi ainda melhor, foi um prêmio, na verdade, o gol para ele, porque ele estava cruzando tanto e de repente apareceu ali como elemento de surpresa para conseguir concluir aquela jogada, mas não era só o cruzamento pelo cruzamento, era o cruzamento acontecendo, pegando o time adversário no contrapé, pegando o adversário um pouco na surpresa, aparecendo gente para finalizar, não simplesmente levantando a bola, que é o que o Sport faz. Pega a bola, cruza, de repente tem três adversários, tem um, a bola vai lá para o outro lado. Impressionante como a quantidade de cruzamentos desperdiçados que o Sport consegue fazer. E no primeiro tempo, falta um pouco mais de mira nas finalizações. É impressionante como teve cabeçada de André, teve finalização de Diego Souza brigando com a bola, chute raspando uma bola do próprio Diego Souza, que ele raspou, ele brigou pela bola e bateu, a bola raspou a trave. Falta um pouco da bola um pouco na casinha, porque as oportunidades foram criadas, as finalizações aconteceram, mas o pé não estava muito calibrado. No segundo tempo, curiosamente, quando isso aconteceu, aí apareceu a figura do goleiro do Bahia muito bem. Jean fez defesas muito boas, sobretudo na reta final, mas naquele momento o Bahia já tinha chegado com perigo no Sport. E aí o Sport é uma defesa, primeiro, a defesa mais vazada do brasileiro, e que acho que você também falou, 15 jogos seguidos, né, que o Sport sofria gol, e assim, a impressão que tinha é que o Sport teria que vencer por 2-1, que o Sport levaria o gol e teria que fazer 2 gols, e não estava conseguindo fazer o segundo gol, e dava aquela impressão, pô, se o Sport levar o gol hoje, o time vai acusar o golpe, que é uma coisa que vem fazendo bastante, como foi contra o Atlético Goianiense, contra o Botafogo, contra o Palmeiras, então nem se fala. Não aconteceu porque o Bahia também não teve vindo um ritmo muito forte na competição, tanto é que o Bahia veio para o Recife, na missão Recife, como o Twitter do Bahia, os perfis oficiais do Bahia cansaram de compartilhar, a missão Recife veio para uma briga da Libertadores porque está um ataque muito rápido, um time que encaixou com o Carpegiani, então o time veio para vencer, mas o Bahia também não teve uma grande atuação, de uma forma geral, embora no segundo tempo tenha levado perigo ao Sport. Não mais pelas jogadas que o Bahia organizou, até porque nesse momento o Bahia já estava com Vinícius e Regis. Eu acho que nesse momento o time ficou travado. Não foi o melhor momento do Bahia, mas era a falta de confiança do sistema defensivo do Sport, que não tem confiança nem dos próprios jogadores em campo, muito menos da torcida na arquibancada. Qualquer bola que o Bahia ultrapassava o meio campo parecia levar pânico ao Sport. E é até um pânico justo, porque você não tem confiança que aquele time conseguiria deter o ataque do time baiano. Que, repita, pelo menos não os mesmos, mas os atacantes eram muito rápidos. Até a entrada de Hernani, que eu acho que não fez uma partida muito boa. Na reta final, acho que foram 3 minutos de acréscimo, aí já apareceu o Diego Souza, que se ele tinha perdido gols e não teve uma atuação tão grande, ele já começou a fazer uma coisa que ele faz muito bem, que a gente já cansou de falar, que é quando ele quer prender a bola. Não adianta não, pode chegar um, dois caras, só para na falta. E na hora que parava na falta, era melhor ainda para o Sport, que o Sport gastava um pouco mais de tempo. E assim foi até o final, onde o Bahia só teve uma última chance por causa de uma falha de Raul Prata, que cortou uma bola muito mal. O Bahia ainda teve um lateral com levando todo mundo para a área, mas o Sport nesse momento já estava atento o suficiente, com o Richelli tendo um papel, enfim, decente, depois de atuações muito ruins, embora ele tenha sido melhor sem ele entrou no decorrer do jogo, e o Sport conseguiu uma vitória que, somada ao empate do Vitória em Salvador, onde o Vitória cedeu o resultado, que estava 1-0, eu acho que o Sport é aquela volta do enterro de, pelo menos, o time poderia ter sido rebaixado nesse domingo, e acaba tendo um pouco de esperança de chegar até vivo com alguma chance no último jogo, que ainda vai ser daqui a 2 semanas.
Isso, Cássio. Antes de passar para Lucas, eu vou pontuar algumas informações a partir do que Cássio falou. Os 15 jogos que ele citou, com o Sport sofrendo gol, foi a primeira vez que o Sport não sofreu gol desde a estreia do retorno, aquele 0-0 com a Ponte. De lá para cá, o Sport sofreu gol em todas as partidas, e dessas 15, em 8 delas, sofreu mais de um gol. O que deixa claro o que o Cássio falou, assim, a gente, quando está indo para a partida do Sport, a gente encara a seguinte realidade: para o Sport ganhar, o time tem que fazer pelo menos 2 gols, porque sempre leva um. E entre as chances do Bahia, a principal acabou sendo a cobrança de falta do goleiro Jean, né, que bateu na trave de Magrão, mas concordo muito com o que o Cássio falou, que não precisava exatamente o Bahia envolver o Sport, chegar na área para criar um certo pânico, né? Porque a desconfiança era muito grande. Lucas, eu queria passar para você a partir da seguinte pergunta, que foi o ponto que Cássio tocou e a tecla que eu mais vim batendo. O quanto as saídas de Oswaldo e Rogério do time titular, o quanto você tem um Mena que voltou a jogar melhor e um Marquinhos, são jogadores que dialogam, que param a bola, que pensam o jogo, o quanto isso mudou o Sport naquele primeiro tempo do Allianz Parque e nessa partida da Ilha do Retiro?
Eu acho que, sobretudo, Marquinhos, né? Foi a peça hoje, não só pelo gol, longe disso. Ele já era o melhor em campo. E o gol, como o Cássio falou, premiou a atuação de Marquinhos justamente por isso. Porque é um jogador que dá sequência às jogadas ali aberto pela direita, o que não vinha acontecendo com o Oswaldo, nem com o Oswaldo, nem com o Rogério, né? Nem com o próprio Lênis, nas últimas vezes que foi acionado. E assim, Marquinhos, se você for olhar, a quantidade de erros de Marquinhos hoje é muito baixo, o percentual. Praticamente todas as bolas que chegou por ali, estava saindo algo interessante, estava tendo prosseguimento às jogadas, ele dialogando com o Diego Souza. Cássio falou a questão dos cruzamentos, mas ele também achando passes por baixo, jogadas de infiltração, ao contrário do que o Sport cansou de fazer nesse campeonato, aquele jogo burocrático de ficar tocando bola de lado e sem nenhuma objetividade. Ele não, ele hoje estava pegando a bola e procurando, enxergando, invertendo bola, mas também aqueles passes mais agudos, sabe, assim, com ultrapassagem, usando o Diego Souza, usando o lateral, o próprio Raul Prata, que não fez uma grande partida, mas enfim, estava conseguindo dar esse volume. E para mim ele foi uma peça fundamental. para melhora, para o bom rendimento do Sport no primeiro tempo. Né? Aquele jogo contra o Palmeiras, né, foi engraçado isso, porque a gente destacou muito isso no telecast, né? Que apesar do 5-1, ficou um sentimento de otimismo para esse jogo, uma coisa quase surreal para esse jogo contra o Bahia. E foi engraçado porque no Twitter, depois da repercussão, né, o torcedor até brincava com a gente nas redes sociais, dizendo, pô, escutei esse telecast e me enchi de otimismo depois de tomar uma porrada de 5-1. Mas por quê? Porque aquele primeiro tempo, o Sport mostrou que ele não vinha mostrando há muito tempo. Então o torcedor, na situação que o Sport está hoje, ele tem que se apegar. Ele se apegou muito ao primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, assim como a gente, na análise que a gente fez daquela partida. Se o cara escutar o telecast do jogo contra o Atlético Goianiense, que foi 2-0, o Sport perdeu, e escutar o do Palmeiras, você vai ver que o tom é completamente diferente. Apesar do 5-1 na cabeça contra o Palmeiras, foi outro tom. E, resumindo em uma linha, por conta do desempenho. A bola não entrou ali naquele primeiro tempo contra o Palmeiras, mas teve desempenho. E isso era o motivo da esperança pro torcedor para esse jogo contra o Bahia hoje. O jogo contra o Bahia começou um pouquinho truncado ali, até os 15 minutos, o Bahia um pouco mais organizado, mas também não incomodava tanto, Fred. E a partir dos 15 minutos ali, o que a gente viu foi quase que uma repetição do que foi visto lá no Allianz Parque, né? O Sport bem mais atuante, né? E as chances foram aparecendo e a bola não ia entrando, mas você ficava com essa sensação de que, pô, tá melhor. O Sport tá melhor, uma hora o gol vai sair. Ao mesmo tempo também que passava um pouco do fantasma na cabeça do jogo, o próprio jogo contra o Palmeiras, né? Que, pô, vai acontecer de novo? O Sport cria e não faz? E será que o Bahia vai chegar lá e vai fazer o golzinho pra complicar o jogo do Sport? Porque todos nós sabíamos o quão fundamental era o Sport abrir o placar. Tu imagina se o Sport tá com aquele volume de jogo e por algum acaso toma um gol ali do Bahia. Para mim o efeito seria muito semelhante ao que foi lá do jogo do Palmeiras. O Sport precisava fazer o primeiro gol, precisava muito abrir o placar. E conseguiu abrir, né, numa jogada de Marquinhos em dois momentos, né? O gol, ele inicia a jogada e depois ele infiltra e bate de perna esquerda, um gol meio chorado, mas enfim. Gol fundamental, Fred, e assim, você pediu para destacar, né, Marquinhos e Mena também, né, mas sobretudo Marquinhos, que é a peça, tô centrando nele, porque é a peça que, e aí eu vou dar até o crédito a Daniel Paulista, porque a gente já criticou tanto ele, mas quando o cara acerta, tem que reconhecer. Marquinhos andava esquecido e Daniel resgatou. Foi uma opção. Ele não ficou de braços cruzados esperando, só esperando, olha, nesse caso de Marquinhos a gente tem que valorizar porque foi uma aposta dele e que deu certo, né? E como é o futebol, né? Porque era um cara que chegou a sair do clube. Marquinhos chegou aí pra Chapecoense, né? Voltou, tava totalmente fora, carta fora do baralho, e hoje faz um gol tão decisivo desse que recoloca o Sport na briga. Então, coisas do futebol. E nesse caso, volto a dizer aí, o mérito a Daniel, e não só por isso, Fred, até depois a gente vai discutir mais um pouco disso, também pelo fato de ter tirado o Richelli do time. Acho que foi também, aí é questão de justiça também dar esse mérito para Daniel.
Lucas, eu quando eu cito Mena e Marquinhos, mais do que elogiar a participação de Mena, que de fato foi bem menos efetivo do que Marquinhos, e concordo com vocês, até o momento do gol, o primeiro tempo, Marquinhos foi o melhor jogador da equipe naquele primeiro tempo. O que eu mais bato na tecla é que se Mena for uma atuação nota 5, se Marquinhos tiver uma atuação nota 5, que pra mim Marquinhos no Allianz Parque foi nota 5. Marquinhos não foi uma grande atuação no Allianz Parque, foi nota 5. Só que a fase que o Sport vinha antes era a seguinte: Rogério e Oswaldo, ou Lênis e Oswaldo, ou Lênis, qualquer uma ação que você fizesse desses homens de lado, significava o seguinte: o Sport tinha a bola até entregar a um deles. Quando entregavam eles, ou ia para um cruzamento na área, caso de Oswaldo, com um cruzamento de pouquíssima organização, de pouquíssima chance, porque Marquinhos cruzou na área, mas existia às vezes uma triangulação antes do cruzamento, eram jogadas, um cruzamento mais profundo, e não era aquela bola que, o que é que acontecia? Oswaldo pegava a bola, corria, parava, quebrava sua própria velocidade, levantava a cabeça e cruzava na área quase sempre para muito longe, né? Acho que uma coisa que eu falei em um dos programas, eu repito aqui: você extrai exceções de Rogério. Aquele terceiro gol do Sport contra o Curitiba, que o Rogério faz uma bela jogada e cruza pra, e Diego Souza coloca para dentro, aquilo ali era para ser o normal de Rogério. De Rogério não, desculpa, de Oswaldo. Oswaldo fez aquilo uma vez na vida. Um em cinco partidas, um em seis partidas. Então, assim, eu bato muito nessa tecla. Que se Mena e Marquinhos forem nota 5, já são muito acima da verdadeira parede que vinham sendo os outros dois, porque a bola bate e volta.
E tem um ponto, Fred, que eu acho importantíssimo e talvez ajude a explicar um pouco esses cenários tão distintos entre as atuações de Marquinhos e de Oswaldo e Rogério, por exemplo, que é a questão da confiança. A gente sabe que Oswaldo e Rogério não são tão ruins como eles vêm jogando há algum tempo já no Sport. Não são jogadores, a gente sabe. Rogério, ano passado, fez um grande campeonato brasileiro. Oswaldo já viveu, nunca viveu uma sequência que solidificasse ele como um grande jogador do Sport, mas já rendeu muito mais em vários jogos e em outros clubes. Enfim, a gente sabe que é um cara que joga muito mais do que está jogando. Então o cara, quando está no nível, na má fase que os dois estão, parece que tudo dá errado, os caras sem confiança, não acertam e tal. E Marquinhos começou o jogo hoje, até por ser um cara que não vinha sendo utilizado, então não vive essa má fase, né? Começou o jogo hoje, Marquinhos acertou duas bolas, a gente estava assistindo o jogo ali no estádio, e eu cheguei até a comentar, pô, Marquinhos já... Vê o que é confiança. O cara acertou duas jogadinhas ali, deu os prosseguimentos, o cara já ganhou confiança. Já começou a pedir bola, teve uma falta que Diego Souza foi bater, ele disse, não, deixa que eu bato. Então, já muda o jogo. E o time percebeu isso e começou a dar bola nele. Diego Souza, Patrick, os caras, Anselmo, Raul Prata, perceberam isso e começaram a explorar isso, porque o futebol tem muito isso. Às vezes a gente minimiza, mas a confiança, o fator psicológico, a gente já falou isso aqui, é, sei lá, 60, 70% pro desempenho do jogador, às vezes. Então, a partir do momento que as coisas foram acontecendo, ele foi crescendo no jogo e no calor da torcida ali, isso faz muita diferença. Eu acho que isso também ajudou e vai ajudar muito nessa sequência final, porque Marquinhos vai ser o jogador que vai entrar muito confiante, eu imagino, nos próximos jogos.
Eu concordo plenamente, Lucas, com essa análise de confiança. E acho, inclusive, que a falta de confiança foi determinante para o Sport não fazer um gol contra o Palmeiras. Porque a falta de confiança leva os jogadores a tentarem tirar a bola mais do que deve. Isso, para mim, ainda se refletiu no primeiro tempo. Teve uma bola de Diego Souza no começo do jogo, que a bola sobra para ele na entrada da área. Ele não dá um chute forte no meio, que é um chute normal, é um chute que sai muito gol. É sempre tentando tirar do goleiro demais, a bola acaba indo para fora. Acertar a barra é o primeiro ponto para a bola entrar. E o Sport não tem tentado chute simples, o chute forte da entrada da área. O Sport é até o próprio gol. É um gol que a bola vai lá, toca na trave e entra, sempre com muito medo de errar, tentando fazer no excesso da precisão.
Teve um lance que ilustra demais isso. Diego Souza pegou, conseguiu se desvencilhar, deu uma arrancada, aquilo que Cássio sempre fala, que é quando ele aparece mais, quando ele parece um trator, quando ele arranca, clareou para ele chutar da entrada da área de perna esquerda, ele não chutou. Ele abriu o passe, se eu não me engano foi para Mena ou foi para Patrick, enfim, e desperdiçou, ele até errou o passe num lance que, se ele tá com confiança, ele tem metido o pé esquerdo ali, podia sair o gol do Sport. Então, realmente isso faz muita diferença.
É, aconteceu no segundo tempo também. Isso é algo que o Sport vai ter que evoluir para os últimos dois jogos. É voltar a ter um comportamento normal dentro de campo. A vitória, como você está falando, a vitória leva a isso. A você arriscar, você dar chute fora da área. O time tem que voltar a ter um comportamento normal. Tirar um pouco o peso. Eu sei que é muito difícil, o drama em que se meteu, mas é preciso. Que volta a jogar futebol, é cabecear para baixo. O gol que Diego Souza fez contra o Palmeiras, quando já estava 3-0 o jogo, se ele cabeceia a bola do primeiro tempo daquela forma, era gol também. Não precisa tentar tirar o tempo todo. Eu vou abordar aqui, antes da gente mergulhar nas atuações individuais, um ponto que Cássio falou, e eu concordo muito com ele. Que as mudanças de Carpegiani, uma forçada e as outras por escolha, foram minando um pouco também o Bahia. E a primeira, sobretudo, quando o Juninho, né, o volante do Bahia, sente, ele sai de campo machucado, o Bahia já não tinha René Júnior para a partida, que é o principal volante do Bahia, e Carpegiani opta por colocar Vinícius, eu caço até começou na hora, disse, opa, Tite botou um cara que não é um jogador rápido, que não é um marcador e que eu não considero muito produtivo.
Que não é um jogador sanguíneo, como era o que esse jogo estava sendo. Não era muito a característica dele. É um jogador que tem uma técnica maior, com o jogo mais trabalhado, e o jogo estava muito brigado, não era muito a característica dele, não.
E aí, no segundo tempo, entra Regis no time do Bahia, que é um jogador que entrou nervoso, inclusive, teve vários estranhamentos com o André, com quem jogou com ele. E a gente sempre pensa aqui, né? Regis, é muito difícil pensar uma volta de Regis ao Sport, porque o ambiente de Regis no vestiário era o pior possível. E também não é um jogador que costumeiramente ele entra para definir. Quando eu vi Regis entrando no lugar de Alione, também achei uma substituição positiva para o Sport. E quando o Carpegiani chama Hernani para o lugar de Zé Rafael, também achei positivo, porque o Bahia, tudo bem, ali eu entendo que ia tentar ter um atacante na área, porque o Bahia tem jogado sem essa figura, né, do atacante. A Liga Júnior é muito mais rápido do que esse centroavante. Mas eu acho que acabou acontecendo no Bahia algo que poucos treinadores de futebol derrubam esse tabu, que é o seguinte: quando o Carpegiani tinha que a escolha de quem substitui Juninho e optou por Vinícius, ok, não deu certo. Quando ele quer Regis no segundo tempo, o homem para sair era Vinícius, não era Leone nunca. E o fato de ter esse tabu de você não tirar o jogador que você colocou, para mim prejudicou muito o Bahia e ajudou o Sport a controlar o resultado, mesmo tendo momentos ruins na partida. Daniel Paulista demorou muito a mexer e o Sport ficou vulnerável. O Sport manteve nessa partida, errou pelo menos duas ou três saídas de bola. Sander muito mal nesse quesito. Não acho que o Sander tenha feito a partida mal no todo, mas nesse quesito muito mal. Raul Prato também entregou uma bola no final. E o Sport sofreu muito risco, inclusive com cobrança de falta. O que mudou dessa vez foi esse detalhe. Das outras, alguém errava o passe e todo mundo corria na marcação. Dessa vez, quando alguém errou o passe, os zagueiros foram matando, rasgando, quebrando quem estivesse na frente para a jogada acabar ali, não importasse o cartão. Eu queria agora mergulhar nas atuações individuais, e a partir daí a gente vai discutir alguns pontos que foram passados aqui, como por exemplo o caso Richelli, que o Lucas já pontuou aqui. Magrão, eu acho que a gente pode até dessa vez de fato pular sem estar sendo injusto, porque ele não fez uma grande defesa, teve uma atuação discreta, segura. E a lição do Botafogo é a seguinte: nas duas partidas seguintes aquele jogo, Magrão não dominou a bola. A bola vem pra ele, bate do jeito que tá vindo, e mostra também assim que tá jogando todo mundo ainda um pouco fora do normal, mas é necessário nesse momento. Então eu vou começar pedindo aqui a Cássio para analisar os laterais, que foram dois jogadores nervosos em campo. São dois jogadores que não tem aquele carimbo de Série A que o time do Sport, que o elenco do Sport até tem em sua maioria, que deram conta do recado na temporada, mas que sentiram um pouquinho o jogo hoje, sobretudo nesse tipo de jogada, né, Cássio?
Eu acho que eles foram setores vulneráveis do Sport na partida. No caso de Sander, não tinha muito o que fazer, porque é uma escolha de Mena, tá na ponta esquerda, não tinha um outro jogador para... Não vai ser Evandro da Vila que vai entrar. No caso de Raul Prata, o que mostra que o Sport, na verdade, tem dois laterais direitos que não dão muito conta da primeira divisão. Porque a gente, quando o Raul Prata tem uma atuação ruim, Samuel Xavier talvez não fosse tão mal assim. Aí você bota o Samuel Xavier, você vê que ele consegue ser pior, e volta, e o Sport fica nesse revezamento de laterais que não rendem tanto. Mas acho que nesse momento, eu ficaria com o Raul Prata mesmo. Acho que a Raul Prata tem que ser lateral, aceitando a vulnerabilidade que ele vai ter até o final, porque eu acho que é menor do que a de Samuel Xavier, é menos nocivo. É um jogador que volta, que recompõe melhor, coisa que Samuel Xavier infelizmente não estava conseguindo fazer, estava voltando de forma muito lenta. Porém, a quantidade de passes errados, tanto é que a última chance do Bahia foi proporcionada por Samuel Xavier, por Raul Prata, com um corte que ele titubeou para fazer. E a primeira chance do Bahia também foi através disso, um lance onde Raul foi ultrapassado com muita facilidade. Aí Henrique fez a falta, tomou o cartão, e a partir disso uma cobrança de falta perigosíssima do Bahia, a primeira chance do Bahia, pelo menos que eu me lembro, né? Do lado de lá, Sander errou três vezes na saída de jogo, que você tá falando que Magrão tá dando bico pra frente. Acho que faltou um pouco de Sander ter essa sacada também, sobretudo o segundo, assim, foi bizarro, porque, curioso detalhe, Raul Prato foi ultrapassado lá, e foi uma falta que foi amarelo. o erro de Sander foi amarelo no outro zagueiro. Foi Durval que teve que cometer a falta, quase pênalti.
É, isso quer dizer, a falta que foi por muito pouco, essa bola não foi pênalti.
Mas assim, não vou dizer que ele não estava consciente e tal, mas ele tinha que fazer aquela falta, porque se ele não ultrapassado, o jogador do Bahia entraria livre para bater cruzado ali com o Magrão. Mas assim, dois laterais amarelaram, erros dos laterais, erros bobos dos laterais do Sport, amarelaram os zagueiros no primeiro tempo ainda. Então assim, por pouco não comprometeram. Mas eu acho que não tem que mudar, acho que tem que continuar, vai ter que ser Sander e vai ter que ser Raul Prata ainda.
Lucas, então eu queria a tua visão sobre os dois laterais. Se é a mesma de Cássio, se vai na linha de que foram pontos de vulnerabilidade, mas no mais o feijão com arroz deles, dos dois hoje, é o mais seguro que o Sport tem para essa reta final.
Não tenho muito a acrescentar não do que Cássio falou. Acho que realmente ambos deixaram um pouco a desejar hoje, mas são os titulares nesse momento. Só que eu achei Sander até um pouco mais grave, justamente pela... Foram lances muito pontuais ali que poderiam ter custado a vitória do Sport, né? Pelo menos em duas oportunidades muito claras ele ia dando gol ao Bahia, ia proporcionando um lance de muito perigo. Foram três ao todo, mas enfim, realmente tem que estar mais ligado. Inclusive o Patrick deu um esporro numa dessas jogadas, porque não pode estar com brincadeira ali, né? Perto da área.
Lucas, então eu já começo com você sobre a dupla de zaga, que é, de certa forma, uma surpresa, né? Ronaldo Alves não estava, acabou se lesionando para o jogo, mas é reserva, seria reserva. Hoje, Durval e Henriques é o que o Sport tem de melhor para o setor. Para mim, fizeram ambos, inclusive, uma boa partida. Henriques teve uma bola, ainda no primeiro tempo, ele já com amarelo, que ele foi de uma precisão no desarme, corajoso, não se furtou a tentar a fazer o que tem que ser feito. Pronto. É um pouco do que eu tenho cobrado de quem tem as finalizações. Quando eu cobro que Diego Souza, quando pegar uma bola na entrada da área e fecha os olhos e dê um bomba, como ele já fez tantas vezes, não precisa ter o medo do erro. Isso, de certa forma, eu diria que o zagueiro colombiano do Sport fez ao dar aquele desarme, se não me engano, em cima de Mendonça. Porque o jogador do Bahia ia pra frente do gol do Sport, tava indo na cara de Magrão, um lance perigosíssimo. E Henriques, mesmo com o amarelo, fez o que tinha que ser feito. O recurso que ele tinha naquele momento era dar um carrinho na bola, e ele conseguiu dar um carrinho limpo e na bola. Então, para você, Lucas, é a dupla de zaga do Sport? Fizeram uma boa partida, tanto Duval quanto Henriques?
Achei que sim. Achei que foi o oposto dos dois laterais. Eu não consigo lembrar de uma falha que me chame a atenção assim de nenhum dos dois zagueiros. Muito seguros, atentos, sem brincadeira, jogando sério. Não vimos, por exemplo, lentidão, né? Uma coisa que tem incomodado no caso de Durval, assim, uma certa lentidão. Hoje não, mas eles bem posicionados, enfim. Acho que não tem nem como questionar a titularidade dos dois depois do jogo que eles fizeram hoje. Nem sei se são as duas melhores opções de fato, assim, tecnicamente falando, porque Ronaldo Alves é um zagueiro que teve uma queda, mas vinha muito bem ao longo do campeonato, mas acabou tendo uma queda. Mas hoje são os titulares, não tem como questionar. Imagina, depois de uma partida como essa de hoje, você mexer no que deu certo, né?
Cássio, eu queria a tua análise dos zagueiros e já passando para uma dupla, que são as duas duplas que passaram a funcionar, que é a dupla Anselmo e Patrick. O Sport, de certa forma, está mais protegido com essa composição, esses dois zagueiros, essa dupla. E se você já quiser analisar a entrada de Richelli na reta final e como fica essa disputa por posição, se você mantém a linha que vem sendo adotada, se consideraria trazer Richelli para o time titular para jogar com três volantes lá, eu queria que tu desse um cenário, alguma observação sobre a dupla de zaga e já começasse a tua análise sobre os volantes.
Primeiro que essa dupla de zaga e essa dupla de volante tomou 5 gols no segundo tempo contra o Palmeiras, né? Só reforçando que assim, são os mesmos jogadores, o que mostra que a confiança do time, quando abalada, vira assim, algo irremediável. Porém, especificamente na partida contra o Bahia, os dois zagueiros jogaram, sobretudo nessa comparação com os laterais que o Lucas fez, acho que eles tiveram uma atuação segura, os dois. Decisões, por exemplo, como a de Henrique, como você falou, aquele carrinho, mesmo que eventualmente ele pudesse ter sido expulso, mas ele tem que matar aquela jogada, como a forma do Durval aparecendo, só fez um lançamento, que é uma coisa, a gente reclama bastante dos lançamentos improdutivos de Durval, ele só fez um, errou, mas pelo menos só fez um e parou, mas na bola aérea, aquela jogada ensaiada, que não é tão bem ensaiada do esporte, mas toda vez é uma falta próxima à área, fica naquela, se bate direto, se levanta para a ponta da barra para alguém cabecear voltando, na primeira ele falhou, acho que ele podia ter ido de cabeça, mas na segunda ele funcionou muito bem. E sobre os volantes, essa titularidade de Anselmo e Patrick, ela já vinha há bastante tempo, era o cenário. A insistência com o Richelli, acho que prejudicou bastante, porque é uma fase de Richelli, o ritmo que o Richelli estava dando ao time, porque o Richelli é um jogador que dá ritmo, um ritmo bom ao time, mas não, ele não vinha conseguindo ter isso, ele vinha sendo um jogador muito burocrático, muito, muito lento, amarrando qualquer saída de bola do esporte, e como o Sport estava jogando com dois volantes de toda forma, ou hora sacrificava Anselmo, hora sacrificava Patrick. E acho que há bastante, há alguns meses, né, diria até, muitas rodadas, que a dupla era para ser essa. A entrada de Richelli foi muito boa no jogo. Ele entrou com a intensidade que se cobra dele, acertando, inclusive, mas isso não justifica qualquer mudança ou na dupla de volante, ou mesmo na mudança da escalação, tipo, manter os dois volantes e puxa Richelli. Não, eu acho, na verdade, que era uma coisa que, já que o Sport vai ter essa oportunidade, acho que tem que repetir esse time contra o Fluminense, sobretudo porque a tabela o empate vai depender, claro, do jogo da Ponte Preta com o Fluminense, mas o empate ele daria uma garantia contra o Fluminense de qualquer resultado no domingo, quando for Ponte Vitória, já no outro domingo manteria o Sport vivo, porém o Sport vai ter que jogar pela vitória. O empate pode ser o resultado. Nesse cenário, eu acho que esse time que começou contra o Palmeiras, tanto é que fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, e esse time que jogou quase boa parte da partida contra o Bahia, eu acho que esse time tem que ser repetido contra o Fluminense. Então, assim, eu acho que Richelli, caso tenha uma semana, alguém sinta uma dor muscular, qualquer coisa do tipo, salvo exceções desse tipo, eu acho que Richelli vai continuar sendo uma boa peça para ser acionado no decorrer lá no Maracanã.
Antes de passar para Lucas, eu vou fazer meu comentário rápido sobre Richelli, dizendo primeiro o quanto me impressionou negativamente a atuação e a postura dele no jogo de Goiânia contra o Atlético Goianiense. Para mim foi muito grave, né? Richelli sugeriu ali uma certa displicência, parecia estar numa rotação abaixo da partida, e era um jogador sem Diego Souza. Richelli se torna um jogador imprescindível, se tornaria, né, em tese, um jogador imprescindível para o Sport. E concordo 100% que Richelli perdeu a posição para essa dupla. Aí entra Richelli no momento de aperto do Bahia no jogo, e Richelli tem uma atuação de Richelli. E aí é aquele cara que tenta uma bola enfiada na área, é o cara que tenta um passe diferente, é um cara que teve uma belíssima chance de cabeça, uma grande defesa de Jean, que para mim, inclusive, Jean foi um dos melhores nomes da partida, né? A gente tem ali Marquinhos no primeiro tempo, Anselmo. Mas a atuação de Jean foi... Ele não pegou a bola que era indefensável, que foi a bola do gol. O resto, Jean teve uma partida perfeita, teve uma grande bola do Bahia no segundo tempo, que foi a saída do gol dele por cima e já saiu jogando rápido. Tudo muito correto. Mas para ficar Richelli, eu admito o seguinte pensamento. Eu vendo Richelli jogar, eu fiz assim: como é que o Sport tem um jogador desse no banco e tem que continuar no banco? Como é que tem um cara com esse potencial técnico, com esse diferencial que a gente tanto cobra, e hoje ele não se colocou, né, pelo que atuou nesse segundo turno, como opção de titularidade? Isso é uma coisa que me impressiona um pouco. E eu passo para Lucas dizendo o seguinte: qual é a saída que seria de Richelli vir da titular? Que já dou minha resposta, sou contra. Por mim, o time do Maracanã é o mesmo, não consultei se quem levou amarelo, quem não levou, mas se tiver todo mundo em condições de jogar, para mim o time repete a escalação. Mas a única saída que seria é Sander deixaria o time, Mena voltaria a ser lateral, Patrick joga na esquerda e Richelli e Anselmo ficariam como volante. Mas, deixo claro, esse é só tô desenhando uma opção com Richelli. A opção sem Richelli hoje me agrada mais.
É, quando o Daniel assumiu, a gente criticou, né? Eu critiquei, acho que vocês criticaram também muito. A opção dele em ter tirado o Anselmo do time, porque não justificava. Ele manteve Richelli com Patrick e tirou inesperadamente Anselmo, que é um cara que vinha muito bem, tirou do time, botou no banco, né, e não deu resultado. Quando ele tira Richelli do time, depois daquela atuação contra o Atlético Goianiense, aí ele acerta, né? E porque estava claro, isso estava claro já fazia algum tempo, que os dois melhores volantes do Sport são hoje Anselmo e Patrick. Vivem um melhor momento, muito acima do momento do Richelli. Richelli, a má fase, ele vem numa má fase que é gritante, né? Daqui a pouco falar um pouco da atuação dele, mas ele vinha num momento muito ruim. Então não tinha muito o que inventar. E Daniel Paulista, ali ele inventou, corrigiu com a saída de Richelli do time, deu resultado. E quando ele colocou hoje, e mais uma vez hoje, Anselmo foi muito bem, por sinal, um dos melhores em campo, né? Patrick fez uma partida boa, né? Não foi das melhores de Patrick, já fez grandes apresentações, mas fez uma partida boa. E só que no segundo tempo era isso, estava faltando alguém. Ali o Sport já tinha dado uma baixada. E Richelli, com a intensidade que ele tem, quando ele entra como ele entrou hoje, ele acrescenta demais, né? A gente estava pedindo a entrada dele antes dele ter entrado.
E aí eu vou somar com o meio de campo do Bahia se desconstruindo, com a entrada de Vinícius, com a entrada de Regis, depois com a saída de Zé Rafael. Richelli passou a controlar aquele meio de campo. Então ele, o cenário do jogo também se encaixou na entrada dele.
E ele já entrou na primeira bola, ele já buscou um, dois ali, um passe. Então, Richelli fez hoje o que se espera dele, que é justamente isso. Apesar dele ser um cara que tem poder de marcação, de ser um cara raçudo, que ganhou notoriedade por isso, mas ele é um cara ofensivo também, que dá opção no ataque, né, que faz um passe, que faz uma tabela, que chega para finalizar como elemento surpresa. Richelli ganhou notoriedade no esporte assim, sendo um elemento surpresa, cabeceando ou finalizando, enfim. Ele não é simplesmente um cão de guarda, como Anselmo, por exemplo. É, e tá fazendo muito bem feito, mas jogador por jogador, a gente sabe que o potencial de Richelli é muito superior. É um cara muito mais versátil, com muito mais atributos. Então, eu discordo. É, completamente dessa, da visão de Richelli voltar a ser titular. Você já ressaltou que não é a sua opinião, Fred, mas se tem alguém imaginando isso, eu acho que não é o caso. Até porque Richelli passa a ser uma peça importante de mudança de jogo. O Sport ganha uma arma pro segundo tempo. Ele entrando como ele entrou hoje, é um cara que pode ser muito importante nessa reta final, no decorrer das partidas. Porque o Sport é muito carente de banco. E você tem um Richelli no banco, pode fazer a diferença, como para mim fez hoje. Ele entrou, o time melhorou, e por pouco ele não fez o segundo gol do Sport.
Queria passar então agora para Diego Souza, né? Porque foi um jogador de uma atuação efetivamente baixa, né? Se você pegar jogadas efetivas de Diego Souza, você não vai conseguir listar aqui. Para mim mostrou insegurança em algumas bolas boas que ele teve na intermediária, até dentro da área na finalização, mas considero que o time é um com ele e outro sem ele. O poder de... ele para mim é o esteio do Sport, é a base do Sport. Consegue distribuir jogada, consegue jogar o jogo dentro da dinâmica que a partida pede. E eu acho que isso não pode ser minimizado, né? É, existe hoje ficou, depois de tudo que aconteceu com o Diego Souza nessa temporada, ficou ainda algumas arestas, né? Parte da torcida tem uma aresta muito grande com ele e fica cobrando definições o tempo inteiro e perde e deixa de analisar o quanto ele significa de equilíbrio para o time. Quando o momento era de pressionar, a forma com que ele distribuía a bola, com que ele se apresentava, com que ele tentava, mesmo na insegurança e mesmo tem sempre tido uma partida efetiva. Quando a partir dos 31, 35 ali de segundo tempo, a torcida visando o gol do Cruzeiro, ainda teve uma chamada errada de um segundo gol, que todo mundo viu, o Diego veio do lado de fora depois para perguntar se estava 1-1 ou 2-1. É um cara que está antenado com o que está acontecendo lá de fora, e passou a valorizar ainda mais aquele resultado, prendendo a bola, distribuindo, assumindo a responsabilidade de toda a bola vai para ele segurar. Então, assim, eu diria que uma nota 5 de Diego Souza é uma nota 5 diferente de Prata, de Sander. O 5 de Diego Souza significa que o time está equilibrado em campo. E para mim é dessa forma que eu defino a atuação dele. Efetivamente, pouco resultado, mas de muita contribuição para o time. Lucas, tem algo a acrescentar em relação a Diego? O Cássio já sinalizou aqui que assinou embaixo.
Também, assino embaixo. Acho que é o cara que conduz o time. E sem ele o Sport perde totalmente a referência. É a referência, né, por mais que não tenha feito, longe de ter feito uma de suas grandes partidas, mas tira ele desse jogo.
Lucas, foi engraçado, você usou esse termo. Teve um amigo nosso que ouve bastante podcast, né, que é Jurandir, e ele mandou uma mensagem para mim. O primeiro argumento que eu fiz para Jurandir foi o seguinte: tira ele. Faz o seguinte, volta o jogo, tira Diego Souza e recomeça. Pra ver, assim, o dano que ele causa, que a ausência dele causa, é muito grande. E ninguém aqui pode ser engenheiro de obra pronta, nem muito mais ficar falando de si. Mas a sensação é que se o Sport tivesse Diego Souza contra Botafogo e Atlético Goianiense, os caminhos poderiam ter sido outros.
Eu só discordo um pouco dessa última frase, Fred, porque eu acho que contra o Atlético Goianiense o Sport tinha que, mesmo sem Diego Souza, o Sport, não estou falando do resultado de pontos, perder, empatar ou ganhar, mas de jogar a bola. Mesmo sem Diego Souza, o Sport tinha a obrigação de ter jogado melhor aquela partida. E o futebol de Richelli naquela partida é muito mais. Diego Souza sabia que ele ia jogar. Então, ali, o futebol de Richelli ali foi decisivo, o de Samuel Xavier foi decisivo. Marquinhos teve uma atuação interessante, mas não tem para que voltar para aqui porque eu não participei, mas só dizer assim que. Eu concordo com você. Contra o Botafogo, sobretudo, porque era um jogo muito mais duro. Mas contra o Atlético Goianiense, o Sport tem a obrigação de ter feito a parte melhor. Que, inclusive, aquele resultado é o que mina a chance de permanência do Sport. Porque nos simuladores que eu fiz, eu sempre tinha colocado a vitória sobre o Bahia e sempre tinha colocado sobre o Atlético Goianiense. Algumas eu coloco com o Corinthians e sem o Corinthians. Eu sempre coloco entre 7 e 9 pontos que o Sport ia somar. Justamente para não ter que somar 3, para não somar 9 nos últimos 9, porque isso aí, essa conta é aquela clássica. Tem que ganhar, como era o Sport, tem que ganhar 3 em 10, 3 em 9, daqui a pouco, e o Sport não ganha de ninguém. Aí 3 em 10, daqui a pouco 3 em 3. Por que que vai ganhar 3 em 3? Não tem nenhuma sequência. E justamente para que não precisar, se isso acontecer, ótimo. Mas é um pouco contra a lógica que isso aconteça. Aquele resultado está fazendo falta, porém, o primeiro tempo contra o Palmeiras e a partida, até se sofrer gols contra o Bahia, dá um pouco mais de consciência ao time para buscar algo contra o Flu.
Acho que o Lucas tinha feito a definição muito bem. O Sport se sentiu morto depois de um 2-0 com o Atlético Goianiense e de alguma forma se agarrou no fio de esperança depois do 5-1. Aquilo diz muito. Mena e Marquinhos a gente já analisou quando a gente gravou, quando fez a análise das saídas, né, dos pontas, e já estão mais do que analisados. André, não sei se vocês têm muito o que acrescentar. Para mim é uma partida dentro da normalidade de André, que é uma normalidade indiscutível, assim, não faz grandes partidas, está errando finalizações graves, mas não tem nem o que discutir. É o que se tem para hoje, um atacante que queira ou não queira faz os gols.
É exatamente o que você falou. Eu só queria falar só da finalização mesmo, porque assim, a partida dele foi muito brigador o jogo inteiro. Isso é muito importante para que esse time tenha essa disposição até o final. Mas no segundo tempo, uma sobra que ele pegou limpa ali, assim, ele tem que calibrar um pouquinho o pé ali, foi inacreditável ele não ter acertado a barra naquele momento. Depois acho que a defesa de Jean, um chute cruzado, acho que foi um chute dele também, então, mas esse primeiro lance faz um 2-0 ali, tranquilizava muito o jogo e o jogo acabou pressionado até o fim. É só ter um pouco mais de... embora ele tenha 11 gols na competição, mas calibrar um pouquinho o pé ainda. Acho que ainda e detalhe, ele tem qualidade para isso.
Ele tem 11 gols num campeonato que ele foi muito mais brigador do que técnico, né? 13 gols num campeonato que ele foi muito mais brigador do que técnico.
É verdade. Diego Souza tem 11 e ele tem 13, né? 24 gols.
Dos dois. Então, assim, o André... clássico seria o oposto, ele seria menos brigador, mas jamais isolaria lances como o que ele isolou nessa partida. Então a gente vai fazer agora a transição do campo para classificação, né? Uma transição que, como eu falei na abertura e já pontuamos em alguns momentos aqui, o Sport sobreviveu, o Sport saiu dessa rodada vivo e com um desenho imaginário de uma grande rodada pela frente na 37ª, né? Que traz o confronto direto de Ponte e Vitória. Essa nossa análise aqui, ela vai ficar uma análise meio prejudicada, porque é uma análise de 24 horas. A gente não tem como prever o que vai acontecer no Maracanã, no jogo do Fluminense contra a Ponte. Então, Cássio, eu queria que você e Lucas são os entusiastas, digamos assim, da conta com 43 pontos, tá? Que é a conta com um empate contra o Fluminense. Ou, né, seria, como o Cássio completou aqui, um empate contra o Corinthians na última rodada. Eu queria que você fizesse uma análise do cenário que tem agora, mesmo com essa lacuna da gente não ter como saber o resultado da segunda-feira, mas o podcast vai vir depois e vai passar tudo a limpo. Como é o cenário que está vislumbrando? Vamos esquecer, por enquanto, a 38ª rodada. Ela vai ficar guardada. O objetivo é chegar da melhor forma possível ou da única forma possível na 38ª rodada.
O Sport vai jogar antes, na 37ª o Sport vai jogar no sábado. Eu acho isso ruim, sobretudo para o torcedor, porque se o Sport não conseguir perder, ele pode ser rebaixado no domingo. Eu acho que esses jogos tinham que acontecer simultaneamente. Vamos considerar que a Ponte Preta não vence o Fluminense. Porque o Fluminense tem que se esforçar nesse jogo, porque se o Fluminense ele perde essa partida, ele entra nesse bolo, não na briga contra o Sport, mas na briga assim, com o Vitória, com a Ponte Preta. Então a Ponte Preta teria 42, o Vitória teria 40, o Fluminense 43, então assim, o Fluminense ficaria muito ameaçado. Então assim, não imagine a conta do Sport, na conta do Flu. Então o Flu não pode perder esse jogo da Ponte. O ideal para o Sport, obviamente, é o Fluminense vencer o jogo, que aí ficaria Vitória com 39, Vitória com 40, desculpa, Ponte Preta com 39 e Sport com 39. O fato de ter o confronto direto, obviamente, é algo, uma sorte muito grande. A essa altura do campeonato, é uma sorte do Sport que seja isso. E o Sport contra o Fluminense vai o seguinte: ele vencendo, ele chega com a chance gigantesca contra o Corinthians. Mas, assim, por que eu falo 43 pontos? Porque é a mesma coisa que a gente já ouviu o pó do Naldo falar: porra, bota a vitória do Criciúma, aí você vai ganhar tudo, bota tudo, porra. O cara vai ganhar do Criciúma fora, vai ganhar do Vila Nova, vai dizer assim, pô, pé, empata, não. Então, assim, ganhar os três últimos, depois desse retorno nojento que o Sport fez, tinha até esse jogo contra o Bahia, o Sport, 8 pontos, porra. 8 pontos em 16 jogos, isso não existe. Então, assim, se ganhar as três, ótimas, mas considerando que vai fazer 7 pontos, que também não pode fazer muito menos que isso, né? Se ele empatar contra o Fluminense, ele já garante que pelo menos chegará vivo na última rodada. Se ele perder do Fluminense, a vitória do Vitória rebaixa o Sport. Isso, aí já, o Sport já vai pro jogo de domingo vendo Campinas. Tipo, a Ponte Preta ia torcer pelo empate. Em qualquer cenário que o Sport tenha com o Fluminense, o resultado ideal é o empate entre Ponte Preta e Vitória. Se o Sport ganhar e for... a gente está considerando que a Ponte Preta perdeu do Fluminense, certo? Ou empatou, ok. Porque ficou 40-40 e o Sport com 39. O Sport ganhando do Fluminense, se eventualmente for empate o jogo Campinas, aí o Sport na última rodada, ele talvez não precise nem pontuar. Porque seria, a gente tá falando de 47, 43, para ele escapar 42. Porque, na prática, na última rodada, o Sport estaria com 42 e Ponte e Vitória com 41. Só que, pelo número de vitórias, esses dois, para passar o Sport, eles teriam que vencer seus jogos. A Ponte pegando o Vasco fora e o Vitória pegando o Flamengo em casa. Porque se eles empatam esses jogos e chegam a 42, o saldo é melhor. Mas no número de vitórias, o Sport ficaria à frente.
Ressaltando que Vasco e Flamengo, ao que tudo indica, ainda brigando por Libertadores.
Não, então assim, esse cenário seria o ideal. Mas vamos supor que o Sport vença e o Vitória vença. Aí o Sport chegou a 42, Vitória 43. O Sport vai ter que, obviamente, vencer a partida contra o Corinthians e torcer para o Vitória não ganhar. Está no jogo ainda, tem jogo. A mesma coisa com a Ponte Preta em relação ao Vasco. O Sport empatando é pelo menos um sono tranquilo do torcedor do Sport, de não ter perigo de ser rebaixado no domingo, porque como ele está 40, o máximo poderia chegar a 43 e o Sport poderia igualar. Ele com 39, como já falei, isso não poderia ter. Mas na última rodada não faria tanta diferença assim. Faria mais diferença para o domingo. Já ficaria ruim o seguinte cenário por causa do saldo, porque qualquer um que vença, o Sport vai ter que buscar o saldo, né? O Sport perdendo é basicamente o Sport perdendo, como eu falei, é só torcer pelo empate. Mas aí fica o seguinte: obviamente a gente está falando dos melhores cenários para o Sport, né? Se a Ponte Preta empatar, não muda muito. Só agora vamos para a Ponte Preta vencendo o Fluminense. A Ponte Preta chegou a 42 pontos. Aí o Sport tem que ganhar do Fluminense, que detalhe, vira, o Sport ficaria 42 e o Fluminense ficaria 43, né? Porque se ele perdeu da Ponte e perdeu do próprio Sport, o próprio Fluminense já estaria ali na bica para cair também. E nesse momento, já poderia secar o Fluminense na última rodada, porque ele teria vencido o Fluminense naturalmente nessa conta, e teria que torcer para ou empate ou vitória do Vitória. Embora, na última rodada, teria que vencer o Corinthians e o Vitória não poderia ganhar. Meu irmão, enfim, isso aí a gente vai passar meia hora aqui, duvido até que o ouvinte entenda essa quantidade de conta. Mas para ser mais sucinto, é torcer para Ponte Preta não vencer o Fluminense nessa segunda-feira, torcer muito por um empate entre Ponte Preta e Vitória, ou vitória da Ponte Preta, o pior cenário é a vitória do Vitória, e o Sport sai vivo do Maracanã.
Lucas, algo a acrescentar aí nessa visão de casa? É o que ele falou. O Vino, talvez o cara tenha que voltar um pouco para entender, mas eu acho que ele conseguiu dar em linhas gerais o desenho que se tem.
Isso. Eu só tenho a acrescentar uma linha, só para resumir. O cenário dos sonhos para o torcedor do Sport. Uma vitória sobre o Fluminense e um empate de Vitória e Ponte Preta. Por quê? O Sport chegaria à última rodada dependendo apenas de si.
Né?
Chegaria à frente de Vitória e de Ponte Preta. Então, se você quiser torcer pelo cenário dos sonhos, torça por isso. E o cenário, assim, que não é o dos sonhos, mas que é interessante também, é você não morrer na penúltima rodada. Você chegar com chance, chegar vivo na última rodada. E até com um empate, o Fluminense garante isso, né? A não ser que a Ponte Preta vença, ou mesmo a Ponte Preta vencendo o Fluminense, você chega vivo com um empate.
Não, esse empate só seria, só manteria o Sport vivo caso, nessa segunda-feira, a Ponte Preta não vença o jogo, né? Então, assim, essa parte matemática toda que a gente está analisando, como eu falei, ela tem essa restrição desse jogo da segunda-feira. O torcedor do Sport tem que tratar esse jogo como se fosse um jogo do próprio Sport. Não pode dar Ponte Preta nunca nessa partida. E eu vou até lembrar aqui que quando foi Ponte Preta Atlético Paranaense, há duas rodadas antes da partida, eu disse: é uma estratégia kamikaze. Mas a melhor coisa que pode acontecer para o Sport nesse momento é a Ponte Preta ganhar do Atlético Paranaense, justamente para que acontecesse esse confronto direto e abrisse uma brecha para o Sport. Nessa rodada, o Curitiba foi derrotado pelo Atlético Mineiro e vai para um jogo na próxima rodada contra o São Paulo, dentro do Couto Pereira. Se o Curitiba não vence esse jogo, mesmo que ele empate, se o Curitiba não vence esse jogo e o Sport ganha do Fluminense, o Curitiba volta 100% a ser um alvo do Sport, porque o Curitiba decidiria sua vida fora de casa contra a Chapecoense na última rodada. Talvez a Chapecoense lutando por Libertadores, depende um pouco do que acontecer entre Bahia e Chapecoense na Fonte Nova.
E outro ponto só que eu queria destacar, Fred, é assim, pra mim a sequência dos adversários do Sport, pra mim, por exemplo, a sequência do Vitória é muito dura. Você pega Ponte Preta fora, jogando pela vida, lá no Moisés Lucarelli, e depois Flamengo, provavelmente jogando por uma Libertadores, lá no Barradão. Então é por isso que eu tenho essa visão aí do otimista dos 43, porque a própria Ponte... Não vai ter vida fácil, né? E Curitiba, você acabou de falar aí, também jogos muito espinhosos. Então, talvez até... eu acho que nem talvez. Eu acho que a sequência do Sport acaba sendo a melhor. Se você parar para analisar friamente, caso aconteça, por exemplo, o empate ou a vitória do Fluminense, né? O resultado que é a lógica, ele jogou contra a Ponte, vamos dizer assim. Então, não sei se é a lógica, mas natural, uma vitória do Fluminense. O Sport pegaria um Fluminense já com a vida resolvida e um Corinthians já campeão. Então, é isso que eu me apego um pouco também. A sequência do Sport em relação a dos adversários.
Isso, Lucas. A gente pode até finalizar dessa forma. Se o Fluminense, ele vence a Ponte, isso vai estar cravado. Ponte teria dois jogos contra adversários jogando a vida e a morte. Seria Vitória em casa e Vasco fora. O Vitória, como você falou, adversário jogando a vida e a morte, que seria a própria Ponte e o Flamengo. O Curitiba, como eu falei aqui, talvez vai pegar o São Paulo jogando a Libertadores no Couto e depois um Chapecoense, que aí não dá para garantir se a Chapecoense estaria com chance de Libertadores ainda. E o Sport pegando dois adversários de férias. E essa é uma vantagem. Eu, particularmente, sempre enxergo nisso a vantagem. Tanto que eu falei que nessa rodada, que está em curso ainda, 36ª, o jogo que eu considerava a vitória mais na conta era do Vitória contra o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro ser um time forte, justamente pelo desinteresse. Queria agradecer a todos, né, pela atenção, pela paciência, por estarem encarando essa série de telecasts complicados, né, de pílulas vermelhas. Esse eu acho que muita gente que não escutava há algum tempo voltou aqui para o programa. E marcar com vocês, nessa noite de segunda-feira, atualizarem seus feeds, olharem nosso site, porque vai ter um podcast, e aí a gente vai poder fazer a análise bem mais detalhada. E queria reforçar que nesse podcast, quem ainda não está por dentro da promoção do Village no Natal, não deixe de ouvir o podcast para fazer as contas, porque os quartos estão voando, e assim como foi com o 99 Pop, o Village, essa promoção, se o nosso código já faz já faz um estrago. Essa promoção do Natal tá fora de série. Muito obrigado a todos, até o próximo programa. Tchau, tchau.